Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que demitiu dois funcionários que vinham criticando a empresa publicamente pelo tratamento lá que o pessoal está recebendo nos armazéns. Eles trabalhavam nos galpões da Amazon, onde aconteceu já, inclusive, né, da Amazon esconder caso de contágio. O pessoal trabalhou perto de alguém lá com o vírus e nem ficou sabendo. E aí, comentando essas demissões, a Amazon disse que fez isso porque esses dois funcionários feriram a política da empresa, que obriga, né, o pessoal a ter autorização de executivos para, aí sim, falar do trabalho publicamente. Agora, ainda sobre a pandemia, só que do lado de atitudes positivas, a Microsoft anunciou que está deixando o GitHub de graça para grupos lá de trabalho de programadores. Ela liberou os repositórios privados, né, sem limite de participantes, para todas as contas da plataforma, o que na prática quer dizer que a partir de agora toda a funcionalidade básica, né, que existe lá no GitHub está de graça para todo mundo. Aí, além disso, a Microsoft comentou também que está cortando o preço de assinaturas, né, no caso do GitHub lá para equipes, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no navegador Chrome, o Google anunciou, né, que está voltando atrás uma decisão e está voltando aí com suporte FTP ao navegador. A empresa comentou que voltou atrás nessa decisão só nesse período da pandemia, né, para facilitar a vida do pessoal aí que não achou uma alternativa para usar FTP na internet, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Google, ele falou que viu aumento de 75% em vídeos que são de notícias lá no YouTube, né, desde o começo da pandemia. A empresa disse que entende que isso aumenta também o desafio para combater mentiras, mas comentou, né, que está de olho na situação e está fazendo o melhor que ela pode. E ainda sobre números relacionados à pandemia, o Instituto Gartner e o IDC liberaram o relatório deles no primeiro trimestre desse ano no mercado de PCs e de vendas globais. Ontem eu comentei por aqui que a Canalys tinha reportado uma queda de 8% no primeiro trimestre de vendas pelo mundo, e os relatórios que pintaram agora, né, do IDC e do Instituto Gartner confirmaram essa queda acentuada. A IDC comentou que nesse trimestre viu uma queda de 9,8% em vendas de PCs na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, o Gartner comentou que essa queda, de acordo com eles, foi de 12,3% aí nessa comparação ano sobre ano. Eles tiveram diferenças também na quantidade de vendas, né, no ranking também aí das empresas que mais venderam PCs pelo mundo, e enquanto o IDC, por exemplo, comentou que a Apple teve uma queda de 20,7%, o Gartner falou, né, que essa queda existiu, mas foi menor, foi de 6,2%. Já no caso da Dell, eles concordaram pelo menos, né, que ela foi a única que cresceu aí nesse trimestre, com um aumento de 1,1% de acordo com o IDC e 2,2% de acordo com a Gartner, e caso você queira saber mais sobre esses relatórios, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Receita está liberando a criação do CPF por e-mail para agilizar a vida. Isso foi feito para acelerar o processo todo, né, do pessoal que vai resgatar os R$600 aí de auxílio por conta do coronavírus, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, o Ministério da Ciência anunciou e depois voltou atrás, né, falou que está congelada, uma parceria com as operadoras para acompanhar o deslocamento de todo mundo pelo país. A ideia era usar os dados que as operadoras têm em mão, né, para conseguir combater a epidemia de um jeito mais eficiente, mas a presidência suspendeu essa parceria, falando, né, que tem que entender melhor o impacto em privacidade para aí sim ver o que vai fazer. E ainda sobre esse tipo de assunto, o governo americano está questionando tanto a Apple quanto o Google sobre a parceria, né, que eles anunciaram recentemente aí para poder colocar no telefone de todo mundo um jeito de rastrear quem teve contato com quem por causa do vírus. Dia desses eu comentei que as empresas vão liberar APIs para serem usadas primeiro por órgãos de saúde, né, e depois desenvolvedores também em geral, para ficar mais fácil aí de fazer esse acompanhamento, e pintaram perguntas agora a respeito da coisa toda. O Senado americano questionou, por exemplo, né, sobre a privacidade aí dos dados de todo mundo, e a Apple reafirmou que a coisa toda é bastante privada. Ela repetiu que o sistema não coleta a geolocalização de ninguém, e ao invés disso, todo telefone se comunica por Bluetooth, né, para mandar um para um outro lá um código aleatório, e depois fica fácil aí de conseguir saber quem chegou perto de quem e avisar se alguém tiver pego o coronavírus. Já o Trump, quando foi perguntado sobre isso, falou que tem gente dizendo que isso fere a Constituição, mas não soube explicar, né, exatamente o que isso significa. Agora, possivelmente, né, em reação a isso tudo, para sanar dúvidas também no público, a Apple e o Google voltaram a falar sobre esse projeto e foi o seguinte. As empresas comentaram de novo, né, que a participação aí desse projeto vai ser completamente voluntária e disseram de novo também, né, que só os órgãos de saúde vão ter a capacidade de registrar casos de coronavírus para evitar trollagem aí no sistema como um todo. No caso da Apple, o que vai rolar, né, que provavelmente a coisa vai ser compatível a partir do iOS 12, e enquanto isso, no caso do Google, ele confirmou já que o sistema vai ser compatível a partir do Android 6, né, para poder pegar bastante gente. O Google comentou que no caso do Android, a ideia é usar a Play Store, né, para distribuir a atualização aí de um jeito mais eficiente, porque a gente sabe, né, que o Android é um pouco mais complicado de atualizar todo mundo de uma vez só. E enquanto isso, no caso da Apple, ela comentou que a atualização que vai pintar no iOS já vai dar suporte aí, a coisa como um todo. Aí, por fim, as empresas comentaram também, né, que quanto a Apple quanto o Google tem controle para poder cortar o suporte regional se for preciso, e caso você queira saber mais ainda sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Zoom, ela falou que vai começar a liberar a possibilidade do pessoal que tem uma conta paga escolher qual servidor, né, que vai rotear a ligação. Isso vem depois da Zoom ter roteado umas chamadas lá para os servidores da China, que ela falou que foi por engano, e ela complementou essa informação falando que esse suporte aí à escolha do roteamento está chegando agora, dia 18 de abril. Agora, ainda sobre a Zoom, pintou no site Bleeping Computer uma matéria que mostrou que tem hoje mais de 500 mil de contas do serviço à venda lá na Dark Web. Esse pacote de contas pode ser comprado por menos de $0.01 por conta, e aí em seguida o que acontece é que dá para usar essas contas para invadir as videochamadas, o que ficou famoso aí pelo termo Zoom Bombing. Aí sobre esse pacote de contas, tem login que foi roubado mesmo, né? Tem conta também criada especificamente aí para ser vendida nesse pacote, e aí perguntada sobre isso, né, que ela tá fazendo para poder mitigar a situação, a Zoom ficou quieta, preferindo se manifestar. E ainda sobre plataformas sociais, o Instagram redesenhou o IGTV, né, na esperança aí do pessoal começar a usar o aplicativo a partir de agora. A rede redesenhou a tela de início do IGTV para começar a dar mais destaque, né, para criadores de conteúdo lá do interesse do usuário, e ela criou também uma aba de descobertas que vai contar com recomendações também de acordo lá com o que a pessoa mais costuma assistir. Já uma outra novidade que pintou foi a capacidade do pessoal, né, compartilhar no Instagram Story uma IGTV inteira, ao invés de só um frame lá do vídeo, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, ele lançou na App Store dos Estados Unidos um aplicativo para o Apple Watch chamado Kit, ou Keep in Touch. Esse é um aplicativo experimental que deixa a pessoa cometer alguns áudios, né, contra os contatos que ela tem no Messenger. Então mandar um texto, mandar também um emoji, mandar um rabisco e tudo mais. E a ideia do Facebook aqui é oferecer um jeito fácil, né, da pessoa ficar em contato com quem ela mais conversa lá no Facebook Messenger. Agora, a exemplo das outras coisas, né, experimentais também do Facebook, é bem provável que esse kit nunca seja lançado fora dos Estados Unidos. Mas claro, se eles mudarem de ideia, né, lançarem a coisa na App Store por aqui, eu comento aqui no podcast. E por último, sobre plataformas sociais, o LinkedIn lançou por aqui a plataforma de Stories tanto para o Android quanto para o iOS. Isso quer dizer que a partir de agora, quem usa o LinkedIn, né, consegue postar histórias que somem 24 horas lá, com fotos e vídeos, com um tagueamento de pessoas, né, também anotação e relatório de quem viu a story postada, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a OnePlus, que anunciou na manhã de ontem o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro. A versão normal tem 6,55 polegadas e a versão Pro tem 6,78 polegadas. E nos dois casos, a taxa de atualização da tela é bem alta lá, de 120 Hz. Os dois telefones têm um chip Snapdragon 865, tem até 12 GB de RAM e até 256 de espaço, e tem suporte também lá, conectividade 5G. Eles têm câmera frontal de 16 megapixels, com diferentes aberturas, né, dependendo do modelo, e contam com 3 câmeras atrás na versão normal e com 4 lá na versão Pro. Logo depois desse anúncio, pintou lá no site AnandTech uma espiada bastante detalhada em todas as specs, né, que pintaram nos aparelhos, e caso você queira ver essa análise, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou um relatório do governo chinês que mostrou que as vendas de iPhones aumentaram no mês passado. Foi um salto de 19% na comparação ano sobre ano, com 2 milhões e meio de iPhones vendidos, o que inclusive foi na contramão do mercado que eles comentaram que retraiu 22% na comparação ano sobre ano, com 21 milhões, né, de unidades vendidas no país. Isso vem depois das vendas de iPhone terem despencado 60% em fevereiro, né, por causa da fabricação limitada e por conta do coronavírus, que pelo menos indica, né, que quando o assunto é produção de iPhone, a Foxconn já voltou ao normal lá na China. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o Felipe Espósito do 95 Mac descobriu que ela está usando o tvOS para fazer o HomePod funcionar, e não mais o iOS, como vinha sendo tradicionalmente. Ele comentou que isso aconteceu com a atualização 13.4 lá do sistema, e disse também, né, que isso deve ter rolado para facilitá-la o desenvolvimento daqui para frente. Uma outra coisa que ele comentou também, como essa mudança aconteceu agora, isso pode indicar pelo menos o lançamento próximo de mais caixinhas da linha HomePod, mas por enquanto isso é rumor. Né? A Apple mesmo está quieta a respeito disso, então resta esperar para ver o que vai acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!